Rádio Angola, a Catedral do Debate na rádio.
Ok, meus nomes, queremos saber que nos detalhe como é que terá acontecido o fato.
Sim, nós estamos todos num evento na minha residência. No espaço, embaixo do prédio. Eu vivo no bloco 36. Sim, então, os meus amigos, estávamos lá a conviver, quando chegou 0 hora, decidimos fechar para ninguém mais sair, metemos cobertas para todos dormirem e sair dia seguinte. Tínhamos combinados para ninguém mais sair, mas quando chegou 2 horas, o Kenny, o jovem que fomos acompanhar, ele disse que tinha que sair, acho que tinha que treinar dia seguinte. Bem dizer, no mesmo dia, porque já eram 2 horas. Uma hora, quase 2, sim. Então, nós fomos ao longo do caminho. Eu vivo no 36, era para chegar no bloco 33, que é o bloco do Kenny, que estamos acompanhando. E ele estava para sair sozinho, mas eu disse, não, ele não pode ir sozinho, tem que ele acompanhar, mas não posso ir sozinho, porque também não posso voltar sozinho. Tem que ir mais 2 pessoas comigo, neste caso o Heitor e o Brolio foram comigo. Então, ao longo do caminho, antes de chegar no prédio do senhor, como era próximo, antes de chegar ao prédio do senhor, o Kenny, o jovem que estamos aí acompanhando, disse que o pai do Nádio, que é o senhor que fez os disparos, o pai do Nádio, já há uma ou 2 semanas que vem ameaçar, que vai matar, que tem roubado as peças do carro dele, que roubaram acho que o retrovisor, as molas do carro. Mas ninguém, os vizinhos não deram queixa, não disseram nada. Então, nós passamos debaixo do prédio do senhor. Quase acho que faltavam por aí uns 10 metros para chegar no prédio de Kenny, porque os prédios são colados. Quando chegamos debaixo do prédio do senhor, tem que passar por um beco para sair no prédio do Kenny. Neste mesmo beco, o senhor sai armado com uma AK, mas ele não sai e se assusta conosco. Não foi como se deparou conosco e tirou a arma, não. Ele estava já armado, saiu já preparado, como se já soubesse que estavam pessoas aí. Sim, ele sai com armado e diz, acho que estava numa distância de 1 ou 2 metros, assim. Diz, afastem-se, vou fazer tiros. Nós nos afastamos 3 metros, quer dizer, ficamos uma distância acho que de 4 ou 5 metros. Nos afastamos, quando chegamos debaixo do prédio, o Kenny reconhece o senhor. Diz o nome do senhor. O senhor Coenda, não faz isso, nós somos amigos do seu amigo, que nesse caso é o Nádio. Ele, ouvindo isso, fez 2 disparos. Que da forma que fez, foi mesmo para matar, só que falhou, porque o Heitor Brolio estava à nossa atrás, nós estamos assim à frente. O tiro bateu assim nas escadas. As escadas são baixas. Acho que ele, para passar aí baixa. Sim, são baixas. Passou mesmo em cima das nossas cabeças. Sim, então nós, depois daquilo, saímos a correr, os 4. Eu, o Heitor e o Kenny fomos na mesma direção. O Brolio foi só numa direção, com o seu direito, da direção diferente. Nós fomos na direção do local onde estávamos. Corremos acho que 10 metros. O senhor estava sempre a nossa atrás. Ele fez 2 disparos, que acho que um era para me atingir e o outro atingiu o Heitor. Só que eu já tinha feito a curva rápido, já. Antes do disparo, eu já tinha feito a curva. O Heitor ainda não tinha feito a curva. Atingiu o Heitor, o primeiro tiro. O Heitor caiu. Antes de cair, eu me lembro que ele disse, meu Deus. Quando foi atingido, eu vi assim a bala. Ele disse, meu Deus, e chamou o meu nome. Eu tento voltar para segurar o Heitor, porque ele ainda estava a conseguir correr. Tento para segurar o Heitor. Vejo o senhor à espera ainda com a arma. Porque o Heitor estava a falar comigo. Nós estamos assim, tem uma curva. Eu estava aqui na curva. O senhor estava. O Heitor estava aqui assim. O Heitor estava a falar comigo assim. O senhor deu conta que ele está a conversar com alguém. Alguém está a vir. Ele ficou assim à espera com a arma. Que é quando eu meto o meu rosto e vejo o senhor sempre com a arma e corro no local. Chego já a chorar. Encontrei os meus amigos. Ele estava lá. Encontrei os meus amigos. Acho que nós estamos 8, né? acho que nós estávamos 8, encontrei Moisés. Como saímos 4, não, estávamos 9, porque vocês ficaram 5 lá, não?
Sim, ficamos 5.
Sim, saímos 4, ficaram lá 5. Quando eu voltei, eu já estava a chorar. Eles estavam a dizer, não morreram. Eu disse, eu vi, o Heitor caiu, aconteceu. Depois de 10 minutos, ouvimos dois tiros. Ouvimos mais dois tiros. Que foi que matou o Braulio. Eu pude entender que o Braulio de sempre foi muito protetor conosco. Acho que ele estava a ouvir gritos do Heitor. O Heitor estava a viver, ele estava a levantar a mão, a dizer, eu não sou gatuno, socorro, vem só me tirar socorro, tá vendo? Então, o Braulio, acho que o Braulio voltou, que é pra, o Braulio tinha escapado, só que não estava no local, onde estávamos. O Braulio voltou, que é para ir buscar o Heitor. Nós só não voltamos todos, queremos sair. Eu lhe disse, não, o senhor não fez tiro e fugiu, o senhor estava a nos perseguir. Nunca sabe, se o senhor me seguisse, ele ia matar todos que estavam no local. Ele estava com Macá. O senhor estava a me perseguir. Então nós não voltamos, ficamos a fazer chamadas para a polícia, não estava a atender com o número do Heitor mesmo. Como ele tinha saído para a mão oficial, o Ken disse que tem o número da mãe, a mãe usa a mão oficial, ligamos para a mãe, que tem familiares assim, polícia. Sim, mas depois de 15 minutos ouvimos dois disparos. Os vizinhos do Rei Chão disseram que antes de ouvir os dois disparos, ouviram assim alguém a vir, a correr, e se encontrou com o senhor. Ele disse, não, senhor, não dispara, por favor, sou neto da Tia Rosa. Ele repetiu isso 3 vezes, sou neto da Tia Rosa do Bloco 36. A Tia Rosa é minha vizinha, ela vive embaixo, eu vivo em cima. Sim, mas mesmo assim o senhor fez o disparo, estava a uma distância de 3 metros, dois, consoante o que os vizinhos disseram.
Quem é que gritou que eu sou neto da Tia Rosa?
Foi o Braulio.
Ah,
Braulio
Baltazar,
sim.
E quando vocês se depararam com o suposto polícia militar, o que ele disse para vocês?
Ele disse, afastem-se, senão vou fazer tiros.
Mas ele confundiu-vos ou já estava mesmo programado?
Não confundiu, já estava no programa dele. Porque ele antes de acontecer isso, já avisava que podia matar nos vizinhos. E dizia que roubavam as peças do carro dele. Acho que não sei, que ele ficou lá, que podia ficar lá à espera do bandido. E o filho dele também estava lá no evento, lá no quarto. E disseram que às 20 horas passou uma senhora com o marido. Ele também encontrou-se com a senhora, estava para matar também a senhora. Mas o marido lhe pediu muito. Lhe pediu para não fizesse aquilo. Acho que até ajoelhou. E os vizinhos contaram, acho que depois disso, a mãe e os irmãos foram buscar o filho também que estava lá conosco. Se calhar também ia ser o filho a ser morto para o próprio pai.
Então, tudo isso, o que está na base de tudo isso é exatamente os bens do senhor, do suposto polícia militar.
Sim.
Podes dizer o nome do suposto polícia?
O nome do senhor, no local, o meu amigo, quando disse o nome dele, quando o reconheceu, chamou-lhe de Quenda apenas.
Quenda.
Sim, alguns vizinhos meus que estão a ajudar na pesquisa, uhum, foram assim no prédio e perguntavam para as vizinhas, assim, as escondidas, para não dar conta. Disseram que o nome do senhor é André Quenda Candiwa ou Condiwa, algo assim estranho.
Bem, segundo também informações que eu tive nas redes sociais, o nome dele é, mesmo este que você acabou de repetir, André Quenda Kawindwa.
Kakao, sim.
Não é? Qual é a patente dele?
Não sei, mas está a dizer que ele é coronel.
Coronel?
Sim.
E até agora, como é que está o caso? Já foi detido? Como é que é?
Ele foi detido, mas ouvi dizer que ele já cometeu, já matou também alguém no bairro popular. Depois disso é que foram viver no Golfo 2. Sim, depois de acontecer isso, dia seguinte a família dele também retirou-se.
Okay. Então, neste caso, não é a primeira vez que ele faz.
Acho que não é a primeira vez.
E
se calhar, se nós compartilhar bem a informação, ainda pode aparecer mais pessoas que ele já fez mal.
Também não conheces em que esquadra trabalha?
Não conheço. Eu vivo no Golfo, lá nos prédios, mas estava mais aqui com o Heitor e o Braulio do que lá. E quando estava lá, estava em casa com o Heitor e o Braulio também. Assim, vice-versa.
Como é que se chama esse bairro onde vive o Heitor?
Aqui... Não sei o nome do bairro. Normalmente nós chamamos na rua de Colégio Lombo, porque o Colégio Lombo é aqui próximo.
E o fato aconteceu no Golfo 2 na Vila Estoril?
Ah, na Vila Estoril, sim.
Podes recordar a sua hora?
Que hora? A hora? Sim. Aconteceu... Nós saímos do local, eram 1h50 e tal, já quase 2h. Acho que a hora dos disparos aconteceu às 2h05, porque eu quando cheguei no local, já eram 2h10, né? 2h10 ou 2h15. Foi uma coisa mesmo rápida, mas pareceu tipo que durou muito tempo, sabe? Foi mesmo um trauma.
Okay. Falando sobre o caso, a família já foi notificada?
Sim, já foi.
Quando é que foi notificada?
Não sei, mas o meu tio disse-me antes de... Acho que o senhor foi preso antes de ontem. Sim, foi preso antes de ontem. Que acho que eu vou dar a minha testemunha amanhã, segunda-feira.
No tribunal?
Sim.
Em que tribunal?
Ainda não sei.
Quem notificou-vos?
Foi o meu tio, que também tem um cargo lá na polícia.
Ok. Muito obrigado.
Na cela, não é? O que é que se diz? O presidente pensou bem. Depois dos 40 anos, deu o indulto. Mas pessoas há que estão na cela condicionado por uma liberdade. Mas ainda quando sai, ameaça, vou te cumprir. E mata. No Cazenga, não sei se vocês tomaram conhecimento ou não, mas mataram 4 pessoas da mesma família, numa casa.
Sim,
não é?
Tivemos conhecimento.
Quem matou são jovens que saíram da cadeia há uma semana. Está vendo?
Sim, sim.
Pessoas há que não têm, não têm dó nem piedade. Então, embora disse que não vamos fazer justiça pelas mãos próprias,
sim,
mas se eu tivesse contato físico com um cidadão, eu faria justiça por mãos próprias. Por confiar ao Estado também, em vez de dar no torto que dá.
Tempo. E que ele faz?
Dá no torto que dá.
Está
vendo? Tempo. Mas...
Muito mais sendo um
crítico. Eu perdi um filho de 19 anos. Estava a fazer a faculdade, tinha bons talentos. Agora quem está a perder sou eu. Quem está a prejudicar? Sou eu. Mesmo que um velho de 61 anos, mesmo que eu lhe pegue o latido na parede, morra aí, ele já deu tudo o que tinha que dar na vida dele. Porque a nossa vida embaixo da terra, no máximo, são 60 anos de vida que Deus nos destinou, de acordo ao custo de vida que nós vivemos. Segundo o censo que o Ministério do Planeamento fez há tempos. A nossa vida vai, no mínimo, até 60 anos. Se puder conseguir passar mais, 90, graças a Deus, até os 90.
Sim.
Mas se você já chegou aos 60, quer dizer que já gozou a vida. E ele já gozou a vida. Então, você vai me descobrir o filho com 19 anos, eu, mesmo que vou gerar um filho hoje ou amanhã, não vai ter 90 anos. Não é?
Sim.
Eu tenho que lhe ensinar, tenho que voltar a sofrer para lhe ensinar, tenho que voltar a sofrer para lhe pôr na escola, vou gastar dinheiro, vou gastar, já não vai ter, não vai estar na universidade. Eu não é? Então, quem está perdendo?
Aqui no meio, eu também perdendo. O problema é que nós, sempre ficamos complicados. Se tivéssemos também aqui em Angola, tivesse uma lei bonita, quem mata, como outros fazem em outros países, também tem que sofrer. Eu acho que a delinquência aqui em Angola deveria diminuir. Porque nos anos de 92, quem mata, quem rouba, primeiro tem pneu e morre. Essa é a razão que nós estamos entregando tudo a Deus. Tudo a Deus, Deus é nosso defensor.
Pai, só para terminar, eu vou pedir só que o pai deixe só uma mensagenzinha aos órgãos de justiça angolana.
Sheila, vamos fazer aqui.
Pode ser. Portanto, é para o órgão de justiça. Nós sabemos que devemos confiar no Estado, porque o Estado é que nem um pai deve defender, um pai deve defender os filhos. Portanto, o Estado deve defender a população, porque se não houver população, para que vai haver Estado? Logo, então os órgãos de justiça devem exigir pela lei. Então eu rogo que sobre esse processo um cidadão, um pacato cidadão vem ceifar vida de dois jovens que estão à flor da idade, não é? De propósito. E conhecendo ele, os jovens conheceram ele, e ele vem assim barbaramente assassinar os meninos, não fica bem. Então que o Estado faça a sua justiça. Obrigado.
Senhor Manuel Baltazar, nós já ouvimos do amigo que estava juntamente com a vítima, e ele já nos contou a versão de como terá ocorrido tudo. Agora queremos saber do pai, não é? Depois de tudo isso, o que é que a família agora pensa em fazer?
Bem, depois de tudo isso, a família clama por justiça, não é? Que é o mais correto que deve se realizar em torno de situações desse gênero, porque fazer justiça por mão própria é crime, estaria a cometer um outro crime. Então, nessa ordem de ideia, é nós esperar que a justiça se faça sentir de maneira clara, transparente, e que não haja aquelas fugas, não é? Ou como ousa-se dizer que muitos casos são dados no abandono e não terminam. E esse é o resultado que a família espera percorrer e alcançar como objetivo. Pese embora, nós não teremos o retorno daquilo que nós perdemos, porque não há nada que pague a vida de um ser humano nessa natureza. E, então, mas como a morte é um dado absoluto, então nós não temos outra hipótese a não ser esperar mesmo só pela justiça.
E o filho do senhor já tinha alguns antecedentes criminais?
Nunca teve antecedente nenhum criminal, porque até eu sou educador, eu sou um quadro do Ministério da Educação, e como educador recebi uma boa educação, graças a Deus. E essa boa educação também tenho pautado em transmitir nos filhos das outras pessoas, daquelas que eu tenho como responsabilidade dentro de uma sala de aula, sobretudo. E assim como os meus próprios filhos, eu sou viúvo, faz oito anos, e crio três filhos. O primogênito é este, que eu acabei de perder aos 20 anos. Ele ficou... Só você fazendo o cálculo, não é? São 8 anos dessa tragédia que eu tive, não é? Da morte da minha esposa. Então, desde esse período até os 20 anos desse filho, tudo foi suportado por mim. Tudo. Formação, tudo que tem a ver com eles, tudo está acarretado sobre minha pessoa. Com apoio óbvio, não é? De familiares. Tanto faz do lado da esposa, tanto faz do lado do meu lado, mas a maior responsabilidade é minha, meus filhos sobre minha tutela, na mesma casa, partilhando as mesmas dificuldades, momentos bons, momentos maus, mas meus filhos nunca desencarrilaram do caminho que a sociedade melhor espera.
E o senhor Manuel tem conhecimento do paradeiro do suposto polícia militar?
Bem, eu sim tenho conhecimento do paradeiro do suposto meliante. O meliante nessa altura está sobre responsabilidade das autoridades. As autoridades competentes, nesse caso, que é a polícia, não é? A polícia. Então nós estamos à espera dos outros passos para que... Nós apuramos os outros resultados e dá procedimento ao caso, até se apurar a veracidade da situação.
Okay. E já foram notificados também sobre este caso, ainda não?
Até agora ainda não, mas nós há um processo que tá a ser desenvolvido, no qual nós temos o número do processo, então estamos a aguardar pelo desenvolvimento do resto, não é? Com aquele acompanhamento, não é? Interagindo com as autoridades que estão lá na responsabilidade de ver a situação. Sexta-feira às 10 horas, o Heitor foi sábado às 11 horas, mas as exéquias fúnebres estão praticamente assim em paralelas. Estão em paralelas.
E onde é que foi?
Aqui no cemitério de Camama.
Tiveram um apoio exatamente de alguma...
Absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. Tudo a custo da família. Tudo a custo da família. Tudo a custo da família, apoio de amigos, etc, etc. Pessoas próximas a nós, pessoas que se sensibilizaram com a situação, foram aparecendo e conseguimos dar suporte à situação. Até agora, no momento, conforme o senhor observa, não é? E estamos aqui.
O senhor tem conhecimento do nome deste humilhante?
Eu não tenho exatamente o nome do indivíduo. Eu sei que ele é um oficial com a patente de coronel da Força Aérea, não é? O coronel da Força Aérea. Faz uma espécie mais o último nome. É Cauica, é o Cauica. Quenda, né? André Quenda. André Francisco Quenda, não é?
Kiwinda,
qualquer coisa assim é o nome. Assim. Não, temos que dizer o nome verdadeiro. Não podemos estar aqui a coisa.
Eu
não
estou a dizer, mas
é Kiwinda. Yeah, o último nome é Kiwinda. Yeah.
Não podemos ficar com a
entre Quinda, Kiwinda, aí é uma confusão. Por isso é que eu digo. Yeah, é Kiwinda. Kiwinda. Kiwinda.
Só mesmo para terminar já, senhor Manuel, eu vou pedir que deixe apenas uma mensagenzinha aos órgãos do tribunal.
Ok, para os órgãos de justiça, a mensagem que deixo é que a sociedade conta com a vossa presença, conta com vossos trabalhos e fruto dos vossos trabalhos é que nós vamos nos sentir cada vez mais unidos, coesos, e o amor entre nós, os angolanos, com certeza reinará nessa terra, porque de outra forma, enquanto nós não damos credibilidade na justiça, nós não teremos essas três expressões que eu acabei de frisar aí. É tudo que eu tenho a dizer.
Muito obrigado.
Ok.
Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos que dar as mãos. Olha o sofrimento que vem cá de dentro. A nossa terra está a morrer. Olha o tormento que vem cá de dentro. A nossa terra está a sofrer demais. A nossa terra está a morrer. Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Angola é tão linda, tão rica e tão grande, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola.
Viva! Oh.